Então, senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião, que tem como primeiro ponto a ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento PSD para a audição do Ministro do Ambiente e Transição Energética e do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural sobre o roteiro para a neutralidade carbónica de 2050. Os senhores deputados, foi-lhe distribuído o requerimento do PSD. Dia 5 de 12. Temos também no segundo ponto outro requerimento que é apresentado pelo CDS-PP para a audição do Sr. Ministro do Ambiente, do Ministro da Agricultura, sobre o roteiro para a neutralidade carbónica 2050, que também foi distribuído em tempo oportuno, no mesmo dia. Depois, posteriormente, entrou um requerimento, isto é no dia seguinte, penso, dia 6, do Partido Comunista. E o tema é o mesmo, mas este fala ouvir o Sr. Ministro do Ambiente, Transição Energética e Ministro da Agricultura e das entidades representativas de produtores agropecuários sobre o roteiro para a neutralidade carbónica 2050. Eu pergunto às senhoras e senhores deputados, nomeadamente aos autores do documento, aos grupos, ao PSD, ao CDS-PP e ao PCP, se podemos discutir isto em conjunto. Podemos? Muito bem, então se temos que dizer agora, começamos pelo PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques. Aí no Serra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A apresentação deste requerimento vem no sentido de uma entrevista que o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética deu um jornal diário em que apresentou alguns dos objetivos daquilo que é um programa, segundo ele diz, um programa de governo, que é o roteiro para a neutralidade carbónica e que nesses objetivos trazia alterações consideráveis a médio e longo prazo naquilo que é o complexo agroalimentar em Portugal. Nesse sentido, e mais acrescendo hoje as declarações do Sr. Ministro da Agricultura, que aqui afirmou que não foi ouvido nesse âmbito, mais faz sentido apresentarmos o requerimento para que quer o Ministro do Ambiente, quer o Ministro da Agricultura, nos possam explicar aquilo que está em cima da mesa, como é que foram avaliados esses objetivos, quais, se esses objetivos forem considerados e postos em cima da mesa, quais são as alterações que temos que fazer no panorama político-agrícola em Portugal e quais são, não é, o caminho para lá chegar, porque alterar o efetivo bovino, aumentar ou diminuir as áreas de plantação de cereais, quer de sequeiro ou de grão de regadio, aumentar a área de floresta, trazem consequências, como é óbvio, positivas ou negativas, não é? Àquilo que é o complexo agroalimentar e florestal em Portugal. E, portanto, é preciso haver uma estratégia conseguida para isso e, portanto, é preciso perceber se efetivamente este roteiro é para ser efetivado e vai andar para a frente, se no fundo é só uma consulta pública e depois vai cair para o caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS também apresentou este requerimento porque considera que as declarações do Sr. Ministro do Ambiente relativamente à redução do efetivo bovino para fazer face ou para cumprir os objetivos do Governo em termos de neutralidade carbónica e, portanto, foram apresentados no roteiro para a neutralidade carbónica em 2050, que são inaceitáveis e que lesam gravemente o setor agropecuário nacional. E todo o balanço ou toda a produção, pode haver subsetores da pecuária que possam ter um contributo mais, menos positivo ou mais negativo até para o efeito, para as emissões de carbono, mas o que nos interessa é uma avaliação global e o setor como um todo e olhar a outros impactos, nomeadamente os sociais e económicos e tanto que se fala de valorização do interior. Nesse sentido, até porque muito, mais de metade do efetivo bovino que existe em Portugal está no Alentejo. As afirmações do Sr. Ministro denotam um total desconhecimento daquilo que é a realidade do setor agrícola nacional e, portanto, nós entendemos que é essencial que o Sr. Ministro do Ambiente venha esclarecer qual foi a base que deu origem a estas afirmações. Sabemos que o retorno para a neutralidade carbónica está em discussão, irá estar em discussão pública, ou não sei se já está, mas irá estar em discussão pública. Sabemos também que o Sr. Ministro da Agricultura hoje proferiu já algumas declarações relativamente a esta matéria em contradição com o Sr. Ministro do Ambiente, mas até à data da apresentação do requerimento, o Ministro da Agricultura não se conhecia a posição do Sr. Ministro da Agricultura, mas independentemente dele já ter vindo a público fazer referência, é importante que venha aqui ao Parlamento esclarecer, no fundo, porque são os dois ministros de um governo e o governo não é bicéfalo relativamente a esta matéria e, portanto, a política tem de ser concertada e é preciso que os ministros venham aqui esclarecer qual é que é a sua posição relativamente ao setor agrícola pecuário, neste caso, nacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o PCP entende que serem desconcertantes aquelas que foram as palavras do Sr. Ministro do Ambiente. Ficámos bastante preocupados e tomámos esta iniciativa também de apresentar o requerimento para a audição de diversas entidades, não só do Ministro do Ambiente, como também do Ministro da Agricultura. Entendemos que está aqui preparado um ataque àquilo que é a produção nacional em termos de carne de bovino. De facto, o setor alimentar é francamente deficitário e neste caso concreto, na área da produção de bovino, estamos a falar de um déficit que ronda os 180 milhões de euros. Ora, se for efetuado um corte no âmbito da neutralidade carbónica, significará um acréscimo em termos do déficit alimentar que não podemos estar de acordo. Temos preocupações muito grandes, nomeadamente tratando-se aqui de um violento ataque ao setor agropecuário nacional e que este caminho é mais um caminho que põe em perigo aquilo que é a soberania alimentar. De facto, entendemos que até a medida, a suposta medida dita, anunciada pelo Sr. Ministro, acaba por não ser efetiva em termos da neutralidade carbónica, porque ela acarretará naturalmente um aumento através de um aumento da logística, através das vias de transporte, do transporte em termos que sejam utilizados para que se possa ter acesso a esse produto alimentar através das importações. Não terá efeitos benéficos em termos da poupança de emissões de carbono. Naturalmente, achamos que o Ministro da Agricultura hoje tentou abordar o assunto, não nos deixou tranquilizados, não nos deixou descansados, não assumiu aqui hoje a sua posição de repúdio perante aquela que foi o anúncio do Sr. Ministro do Ambiente. Ficamos com muitas dúvidas relativamente a qual será o caminho a seguir pelo Governo. Parece não haver comunicação no seio do Governo. Nesse sentido, importa para nós ouvirmos o Ministro do Ambiente, o Ministro da Agricultura, mas também entidades, e que nós entendemos que deverão ser consideradas entidades, nomeadamente a Confagre, nomeadamente também a CNA, a CAP e a Associação de Produtores de Raças Autóctones de Bovinos. São entidades que também devem ser ouvidas neste âmbito, porque elas naturalmente estarão neste momento muito alarmadas, muito preocupadas com este intuito que o Ministro do Ambiente veio trazer, deixando um alarme muito grande junto dos produtores. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro do Carmo, em representação do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, a posição do Partido Socialista, como devem calcular, não se opõe aos requerimentos apresentados. Mas, no entanto, importa dizer que o Sr. Ministro hoje esclareceu esta comissão sobre a posição do Ministério da Agricultura sobre esta matéria da neutralidade carbónica e de como é que ocorreu este processo. O Sr. Ministro do Ambiente, o que parece, com base num estudo elaborado por entidades externas, algumas delas com participação ativa das associações de agricultores, tomou esta posição de despertar consciências para o problema que é a neutralidade carbónica e que, efetivamente, temos rácios para cumprir. E foi-nos aqui também explicado que não é só a questão dos bovinos em extensivo, dos bovinos estabilizados, o problema que isso traz, efetivamente, para o aquecimento global e que temos que ter uma posição preponderante nesta matéria e não podemos ficar aliados desse problema. Dizer aqui questões de que isso vai ter uma quebra na produção nacional e assim passaríamos a importar mais, isso não pode estar em cima da mesa, nem nós, como um poder político, como poder... Não, vou dizer isto com toda a clareza. Como poder político responsável, o que está em causa, que o planeta é só um, o planeta não são dois. E a neutralidade carbónica diz a neutralidade carbónica diz respeito a Portugal e os outros. Ou seja, então só dizer que isto tem uma implicação direta no nosso país, não. Tem esse problema, mas não podemos é permitir. Temos que trabalhar para evitar o consumo, se for esse o caso, e ter os impactos a partir daí. Não é agora só defender a produção nacional, porque iríamos importar e a pegada ecológica ainda seria superior. Por isso aquilo que o PCP disse é totalmente desajustado e não está naturalmente em cima da mesa, mas o PS não se opõe a essa discussão e esclarecer aqui encerradamente, não sem antes terminar, dizendo que hoje ficou esclarecido que a posição do Ministério da Agricultura é precisamente essa e que o Governo não é naturalmente bicéfalo, mas o Governo tem vários ministérios que têm que apresentar vários componentes e que têm várias discussões e a posição do Governo não é conhecida. É conhecida a posição do Ministro do Ambiente sobre um estudo e é conhecida a posição do Ministro da Agricultura. Mas aqui iremos esclarecer porque o Governo ainda não tomou posição. Não, nem esse.
Os senhores deputados, desculpem. Os senhores deputados, façam favor, deixem terminar o senhor deputado. Senhor deputado, por favor, deixem terminar o
nem
senhor.
Nem esse é o propósito. Deputado. O que é importante é que os governantes, os ministros, dialoguem e discutam antes de sair a posição do Governo. Quando não há posição do Governo, os ministros têm uma função também de despertar consciências e de, naturalmente, despertar a vontade e a participação das associações. Muito obrigado.
Vamos desculpar, mas não pode ser assim. Senhor deputado, não se importe. O senhor deputado já acabou? O senhor deputado... Muito obrigado. Então tem a palavra o senhor deputado Carlos Matias, faz favor, que tem estado em silêncio absoluto lá em baixo, a ouvir-nos, faz favor.
Estava à espera que o senhor presidente me desse a palavra. Eu estou de acordo com a audição destas entidades e, portanto, acho que não nos devemos antecipar uma discussão que ainda não sequer foi reaberta. Tanto quanto sei, o que existe é um estudo que, inclusivamente, não contempla apenas um cenário, contempla três cenários. Presumo que as declarações do Sr. Ministro do Ambiente se reportam a um dos cenários possíveis e portanto, acho que não devemos tomar posições precipitadas sobre esta matéria. Efetivamente, um partido responsável tem que responder, obviamente, pelo setor da agropecuária, tem que ter responsabilidades do ponto de vista social sobre essa matéria, mas também um partido responsável certamente terá resposta para os problemas da emissão de gases de efeito de estufa. Portanto, espero que quem com tanta veemência se empenha de imediato em comentar umas declarações do Ministro do Ambiente.
Deputado, se pode falar um bocadinho mais alto, não nos conseguimos ouvir.
Sim, estava a dizer que nós não devemos antecipar a discussão, nem antecipar a discussão sobre declarações avulsas e que, portanto, estou de acordo com estas audições. Eu, de alguma forma, também adiantava que um partido que seja responsável não tem só que responder, tem que responder, obviamente, pelo desenvolvimento do setor agropecuário, como tem que responder pelo cumprimento dos objetivos de restrições de emissão de gases de efeito de estufa. não podemos ter uma visão unilateral destas questões, seja relativamente à agricultura, seja relativamente aos transportes, seja relativamente ao que for. Tem que haver uma visão global da política e penso que um partido responsável deve responder por toda a política, inclusivamente, obviamente, pela agricultura e pela pecuária, mas não só por isso. E, portanto, acho que estamos no princípio da discussão e tudo o que se puder dizer neste momento para além disto, acho que é precipitado.
Pergunto de novo ao PSD. Sr. Deputado, não disseram? Se quer dizer alguma coisa? Então pedi-lhe silêncio, se faz favor, que é para não nos fazermos ouvir. Tem uma claque que era melhor... Sr. Deputada Patrícia Fonseca, deseja usar a palavra? Ainda soube se não deseja? Sr. Deputado João Dias, também não? Então vamos para a votação. Portanto, votá-los em conjunto, três requerimentos. O que o do PCP propõe que se ouça ainda mais entidades. Votamos em conjunto os três? Então vamos votar os três requerimentos em conjunto para ouvir os senhores Ministros da Agricultura, Floresta e Meio Rural e o senhor Ministro do Ambiente e da Transição Energética. Quem vota contra? Quem se abstém? Os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte. Discussão e votação. Deixa acabar. Vamos então passar ao ponto seguinte, discussão e votação do relatório final da petição número 438, criação da legislação para proibir as corridas de galgos em Portugal. O deputado autor do relatório é o deputado José Manuel Carpinteira, que tem a palavra. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a petição de criação de legislação para proibir as corridas de galgos em Portugal foi subscrita por mais de 4.580 peticionários e reúne os requisitos formais. É assim, de forma muito sintética, se me permitem, o que os peticionários consideram que a corrida de galgos é uma indústria competitiva e organizada, na qual os cães estão forçados a correr numa pista. Nessa indústria, a chave para o sucesso e o lucro dos criadores e treinadores é terem cães velozes. Dos estimados 20 mil cachorros galgos que nascem todos os anos, poucos têm capacidades atléticas e velocidades requeridas para se tornarem grandes campeões. São criados com o único propósito de correr e vencer. Os cães que vão para as pistas enfrentam um duro programa de treino e durante os treinos e as corridas sofrem riscos significativos de lesões. Referem ainda que os danos físicos são muitas vezes considerados inviáveis financeiramente para serem tratados e o treinador que se diz proprietário opta por matar o animal. Os peticionários referem ainda uma investigação realizada na Austrália, segundo a qual foi comprovado que 80% dos treinadores drogam os seus cães com cocaína, Viagra, entre outros químicos.
Mas os homens disseram isso.
Disseram, escreveram. Não fui eu que inventei. Os peticionários consideram também que em Portugal as competições profissionais de galgos não se realizam propriamente para dar prazer ao cão e muito menos para o tornar feliz. Apesar disso, realizam-se provas.
Interrompa um bocadinho para deixar as pessoas.
É o que está escrito?
Oh, Sr. Deputado, está bem, está escrito, mas as pessoas não estão a ouvir, não podem.
Compreende-se.
Não, mas há momentos.
Compreende-se.
Já vi as vacas felizes, agora é o legal feliz.
O pano é que me leva isso a brincar.
Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor de continuar, está bem?
Continuando na felicidade. Apesar disso, realizam-se provas para o Campeonato Nacional de Corrida de Galgos. Os peticionários concluem que, dado o lamentável, vergonhoso e cruel processo de seleção, manutenção, treino e destino dos galgos usados na competição profissional, só pode impugnar pela ilegalidade da referida prática, devendo a mesma ser proibida em Portugal. Estando esta petição, como eu disse, subscrita por mais de 4.580 peticionários, no passado dia 20 de setembro foi efetuada uma audição aos peticionários, tendo acrescentado que em Portugal há cada vez mais corridas, mas não há regulamentação. É uma indústria cada vez mais forte, até pelo dinheiro envolvido. E acrescentam que em Portugal há apostas ilegais. O número de corridas é indeterminado, mas há corridas todos os fins de semana. Por fim, e para concluir, foi dito que o objetivo da petição é a criação de legislação que proíba as corridas de galgos, ou pelo menos que possibilite a regulamentação e fiscalização. E para concluir, Sr. Presidente, conforme referido no número 3 deste relatório, a petição deverá ser apreciada em plenário e deve ser dado conhecimento do presente relatório aos peticionários. Apresentei o relatório de uma forma factual e de forma muito resumida, como é óbvio, mas estou disponível para qualquer dúvida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar e saudar o deputado relator, até pelo resumo que fez na petição que aqui é apresentada. Só queria apenas deixar aqui uma consideração da justificação para tal daquilo que é descrito aqui na página 5. Porquanto, não sei se tivemos... Na página 5, porquanto me parece abusivo, o grupo parlamentar do Partido Socialista tem considerado abusivo a utilização da gravação áudio. Aqui o senhor deputado, aqui no relatório, faz referência, não sei se quer deixar aqui essa nota na página 5, a dizer que a audiência foi gravada em áudio e está disponível no site tal. Como provavelmente considera abusivo a utilização da gravação, não sei se justifica aqui a introdução neste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas para cumprimentar o Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro pelo trabalho que fez. É um trabalho factual, descritivo, enxuto, QB. Penso que o facto de ser enxuto não o priva dos pormenores mais interessantes. E, portanto, quero felicitá-lo e, portanto, evidentemente que iremos aprovar este relatório. Muito obrigado.
Sr. Deputado, a partir de vocês, tem condições de... Já se recompôs o sorriso. Se a Sra. Deputada já pode usar a palavra, que faz favor, então.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria sugerir aqui uma alteração, uma precisão na página 3. O relatório está factual, mas e de facto está sucinto, portanto extrai as partes, as referências mais relevantes do relatório, da petição, mas na página 3, quando se diz, os peticionários referem ainda... uma investigação realizada na Austrália, segundo a qual foi comprovado que tal, pronto. E eu... Pois sim, não li tudo. Mas foi segundo a qual determinadas um conjunto de circunstâncias que aqui estão referidas. Ora, o que nós lemos na petição, de facto, é... peço desculpa porque eu não tenho aqui impressa. Diz assim, numa investigação realizada na Austrália, foi comprovado que 80% dos treinadores drogam... E são os peticionários que afirmam que foi comprovado. Nós não. Eu acho que este texto, para mim, pode ser má interpretação minha, mas eu acho que pode induzir em erro ou dar a entender que, que o relatório também está a afirmar isso. Eu sugeria, mas se calhar a interpretação é precisismo meu, mas eu diria que os peticionários referem ainda a uma investigação realizada na Austrália, segundo a qual, de acordo com os peticionários. Acho que ficava mais claro que são eles, peticionários, que afirmam, que fazem estas afirmações. Nós não tivemos acesso ao relatório da Austrália, exatamente, à investigação realizada na Austrália e, portanto, fazemos boa fé daquilo que está inscrito. Portanto, era uma sugestão, acho que ficava mais claro de que, de facto, não é uma uma interpretação do relator, mas sim a posição que os peticionários referem na petição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado. Apenas para saudar o Sr. Deputado José Manuel Carpinteira pelo trabalho que realizou na produção deste relatório e não temos nada a acrescentar.
Muito obrigado. O Sr. Deputado José Manuel Carpinteira quer usar da palavra. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nada, digamos, a colocar, a não ser eventualmente se entender esta questão da deputada CDS, podemos acrescentar aí mais alguma coisa para ficar claro, mas de facto eu julgo que está escrito, os peticionários referem ainda uma investigação realizada na Austrália, segundo a qual, não é? É o que está, diz aqui, transcreve depois o que está no... Não sei, mas de qualquer modo...
O senhor deputado quer dizer que transcreve o que os peticionários disseram, não é o que o senhor diz, não é?
Claro.
Faz uma transcrição. Senhora deputada, está esclarecida?
Sim, entendo assim, mas de qualquer modo...
Então, senhora deputada, assim sendo, vamos para a votação. Quem vota contra o relatório, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte, escrutínio europeu... Vamos passar ao ponto seguinte, escrutínio europeu, seleção de iniciativas a escrutinar. COM/2018-732, proposta do regulamento do Conselho que fixa para 2019 em relação a determinadas unidades populacionais de peixes e grupos de unidades populacionais de peixes as possibilidades de pesca aplicáveis. Pergunto ao PSC se entende que se deve fazer o escrutínio.
Não.
Faz favor, não se importa dizer que é para ficar gravado?
Não temos nenhum interesse em escrutinar as iniciativas.
Não tem interesse. Partido Socialista? O senhor deputado, ficou gravado, sim senhora. Faz favor, o senhor quer se pronunciar ou não? O senhor deputado, o coordenador do Partido Socialista, é sobre o escrutínio europeu?
Sim, esse é o assunto. Corroboramos a posição, não temos.
Não tem interesse em escrutinar. Pergunto ao Bloco de Esquerda.
Nós corroboramos também essa posição. Achamos
muito obrigado. Pergunto ao CDS, à Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Sr. Presidente, nós não temos propriamente interesse. Estava aqui a perguntar ao meu assessor, eu também confesso que não fui ver isto, mas o ano passado nós fizemos escrutínio desta iniciativa. Não me recordo quem foi o partido que, ou a pedido de quem. Fui eu que fiz o escrutínio, por isso é que eu sei que fizemos. Até se colocou aqui em causa, houve da parte do PS uma sugestão de inserir, fazer umas alterações relativamente à referência à redução dos mecanismos de agregação de peixes, que eu por acaso até estive a consultar e nesta COM ainda são reduzidos face à proposta do ano anterior. O que a mim me parece é que deveria haver uma coerência daquilo, quer dizer, nós um ano temos interesse em escrutinar, o outro ano não, portanto, no fundo, era só um apontamento para reflexão. Eu confesso, também não fiz o trabalho de casa suficientemente bem para perceber, para ver quem fez o escrutínio e até a próxima iniciativa também não sei se foi escrutinada o ano passado ou não. Acho que podia haver, faz-me confusão haver de vez em quando pedirmos, termos interesse em escrutinar e outras vezes não, mas da nossa parte... De facto, eu no primeiro ano pedi, achei que esta era uma iniciativa que se devia escrutinar, mas depois percebi que a determinação dos taques são comunitários, depois as cotas é que são decididas entre países e por isso acho que não há grande margem de manobra para estão respeitados os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade. Agora, não queria deixar de dar esta nota porque me parece que falta aqui uma linha de rumo da nossa parte.
Sra. Deputada, segundo informação de serviços, para esclarecer, em 2015 não se escrutinou. 2016, sim, e 2017...
2017, sim, deputada Patrícia Fonseca.
Sim, está esclarecida? Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, ao contrário do que foi aqui manifestado, pelo menos à exceção do CDS, o PCP entende que devem ser escrutinados as duas comas aqui apresentadas. Tratam-se de regulamentos, sendo regulamentos que têm implicações na legislação nacional. Tratando-se de implicações na legislação nacional e em matérias que aqui estão expressas nestes regulamentos do Conselho, entendemos que devem ser escrutinadas na medida em que elas terão implicações decisivas para aquilo que é a legislação em Portugal. Nesse sentido, sugerimos que sejam selecionadas e escrutinadas ambas as comes que aqui são apresentadas e estas propostas de regulamento do Conselho.
Pergunto aos senhores e senhores deputados que acabaram de falar, dado que há esta posição do Partido Comunista, devemos fazer o escrutínio, se querem dizer alguma coisa.
Então, a primeira...
Nada a opor, senhor.
Nada a opor, então, quem indica?
732 PSD.
Sim, é o PSD que indica. Quer indicar 7... já, senhor deputado? Ou quer indicar depois?
Indicamos depois.
Muito obrigado. Vamos a...
746 PS.
Vamos continuar primeiro.
Não,
são as duas. São as duas, tem razão. São as duas. PS, quer indicar já? Quem é?
Está da Lúcia Silva.
E vamos ao ponto 6. Proposta apresentada pelo PSD de audições no âmbito da discussão da especialidade do projeto de lei 707 para 13, terceiro do Bloco de Esquerda, restaura a Casa do Douro com uma associação pública. Do projeto de lei, aprova os estatutos da Casa do Douro, agir para uma região de mercado. O senhor deputado Maurício Marques, ou é o senhor deputado Lima Costa que apresenta? Senhor deputado António Lima Costa, faz favor, tem a palavra.
Não tenho muito a acrescentar, a lista das entidades é clara e objetiva, são 5 entidades que julgamos estarem relacionadas com a matéria em apreço e, portanto, parece-nos que complementam, de certa maneira, a proposta do Partido Socialista e não tenho muito mais a acrescentar.
Muito obrigado. Pergunto ao Partido Socialista se quer... É o senhor deputado Francisco Rocha, faz favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, para dar duas notas. Em primeiro lugar, reiterar e lembrar que este processo foi reaberto depois de ter sido apresentado, discutido e votado. E, portanto, só com boa vontade todas as bancadas parlamentares é que agora estamos outra vez a reabrir o leque das entidades que já tinha sido em junho passado aprovado. Em relação às 5 entidades que nos são agora apresentadas, nós temos dúvidas em relação sobre a sua pertinência em relação à entidade referida em 4 e também temos uma observação a fazer em relação à entidade ANAF referida em 5, porque nos parece, conforme está formulada a proposta, que ela se torna inviável. Como sabem, a Associação Nacional de Freguesias não tem representação por comunidades intermunicipais, tem uma direção nacional e, portanto, ou é o Conselho Diretivo da ANAF ou então, conforme está redigida, não tem sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor, se quiser usar a palavra sobre este assunto, sobre esta proposta do PSD.
Sim, Sr. Presidente. Eu vou na mesma linha daquela do deputado Francisco Rocha, porque acho que a ANAF não faz grande sentido, enfim, porque nesse caso teríamos que iríamos para a Associação Nacional de Municípios e nunca mais parávamos de buscar. Depois também não estamos a ver qual é o interesse de ouvir a Associação de Vinhos e Espirituosas. Portanto, quanto às outras, não temos nada a opor.
Senhora Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Não tenho nada a opor.
Sr. Deputado João, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, o PCP também revela aqui alguma preocupação, nomeadamente o que tem a ver com a questão dos representantes das juntas de freguesia. Não sei como é que o PSD quer fazer tudo isto, porque, de facto, são muitas as juntas de freguesia envolvidas, mas recordar que o problema criado às juntas de freguesia foi o próprio governo do PSD que o criou, quando acabou com a Casa do Douro, entregando-a à Federação de Renovação do Douro. Não, mas eu tenho que dizer isto, porque esta é a fundamentação. Ou seja, porque a Casa do Douro tinha o Conselho Regional, que era composto eleito pelas freguesias, e nesse sentido foi afastado completamente deste processo, e agora querer aqui, não sei qual é a coerência que o PSD aqui também vem trazer, no sentido de ter tirado aqui o poder às freguesias e agora estar aqui com esta preocupação tão grande. Mas, de facto, nós temos essa preocupação, mas, de qualquer das formas, a preocupação maior terá a ver com a forma como vamos ouvir todas estas entidades, as entidades que já estão na lista. De facto, todas estas freguesias sejam indicadas pela ANAF, poderemos estar aqui na presença de muita gente, e não sei como é que será feita aqui um critério de seleção. Nesse sentido, acho que o PSD deve avaliar e analisar aqui a proposta que aqui coloca, nomeadamente o que tem a ver com os representantes da Junta de Freguesia. Poderão estar presentes, mas em que número e de que forma. Aliás, até sugerimos que esta audição tenha o contorno de uma audição conjunta que permita desenvolver o trabalho mais rápido e ouvirmos todas as entidades envolvidas neste processo legislativo de uma forma conjunta e num dia ou numa tarde que permita aqui um trabalho mais célere disso.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Lima Costa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quer dizer, relativamente à CIBEV, eu penso que, conhecendo o conjunto dos associados, perceberá qual é a razão dela estar aí. Quer dizer, ela tem tantos, nos seus associados, tantos produtores do Douro, como terá, se calhar, a Associação das Empresas Vinho do Porto e não a Associação de Exportadores, como erradamente o Partido Socialista refere no seu requerimento. Portanto, por uma questão de equilíbrio na audição dos produtores, se os exportadores, as grandes multinacionais têm, de acordo com o PS, lugar a ser ouvidos, nós julgamos que os pequenos e médios produtores e engarrafadores também terão, e muitos deles estão na ACIDEV, e portanto é um pouco no sentido de trazer igualdade de tratamento na audição. Em relação à dimensão dos produtores, e não apenas os grandes e as multinacionais. E este raciocínio estende-se também à questão das freguesias, quer dizer, não percebo porque é que há, digamos, tanto interesse, nós concordamos que as autarquias dos municípios sejam ouvidos, mas não percebemos porque é que as juntas de freguesia têm de ser menorizadas, não sei porque é que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda querem menorizar as juntas de freguesia, que são agentes, atores, são figuras fundamentais na região de Mercado de Douro, tem a sua sensibilidade muito própria que deve, no nosso entendimento, deve ser ouvida por nós. Em relação às acusações que o deputado João Dias faz relativamente à nossa falta de coerência, quer dizer, nem sequer me vão pronunciar sobre isto. Nós entendemos, é a posição oficial do PSD, que as juntas de freguesia devem ser ouvidas tal como são os municípios. E, portanto, quanto ao mecanismo para se resolver, digamos, não havendo, de facto, uma organização na região de Mercado de Douro que agrupe todas as juntas de freguesia, reconhecemos que seria mais fácil se houvesse, mas com boa vontade de todos nós, conseguiremos certamente arranjar um mecanismo de audição das juntas de freguesia. Por exemplo, imaginemos cada Assembleia Municipal indicar um presidente de junta do seu concelho, quer dizer, desde que haja boa vontade, e nós entendemos que é fundamental ouvir este grau das autarquias locais mais próximo das populações, com boa vontade conseguiremos certamente ultrapassar essa dificuldade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista, faz favor.
É só para reiterar aquilo que eu disse na minha alocução inicial em relação às freguesias. Eu não disse que era de menorizar, Sr. Deputado Lima Costa. Eu disse é conforme está escrito, torna-se inviável a sua audição. E aquilo que eu sugeri foi que, em vez de estarmos aqui a inventar uma coisa que não existe, que se convide a direção da ANAFRE, o Conselho Diretivo, a fazer essa sua representação. Se o Conselho Diretivo entender que vem em 5, ou que vem em 10, ou que vem em 15, isso já é um problema do Conselho Diretivo da ANAFRE. Porque aquilo que o PSD escreve é representantes das juntas de freguesia da região de Mercado de Douro indicados pela ANAFRE. Portanto, não vamos agora aqui meter as assembleias municipais e as câmaras municipais exatamente este barulho. Isto é uma questão da ANAF, será convidada exatamente a ANAF a indicar quem é que vem representar a ANAF, se entenderem relevante serem ouvidos neste processo. É só.
Sr. Deputado Lima Costa, faz favor.
não depreendi da sua intervenção inicial de que concordam com a audição das juntas de freguesia. Não tinha percebido isso. Mas se foi isso que o Sr. Deputado afirmou, já estamos a discutir no mesmo patamar e parece-me útil, porque estamos de facto a pôr as juntas de freguesia ao mesmo nível dos municípios. Não faz sentido vir a direção da ANAF representar a região de Marcada de Ouro. Isso é contra a natura, isso é a mesma coisa, peço desculpa, é a mesma coisa que pedirmos à direção da Associação Nacional de Municípios para vir representar a CIM de Ouro aqui nesta audição. Quer dizer, o que faz sentido é, com imaginação conseguiremos isso certamente, em conjunto com a direção da ANAF, com a ANAF, que é o que nós propomos, quer dizer, imaginarmos um modelo que permita que as juntas de freguesia da região de Marcada de Ouro, e não o Conselho Diretivo da ANAF, da região de Marcada de Ouro, possam ser ouvidas por nós.
Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, depois o Deputado João Dias, por ordem de inscrição. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que todos estamos com boa vontade, temos é pouco tempo, e isto tem que ser feito, portanto não vamos inventar. Porque senão daqui a pouco estamos a menorizar as Assembleias Municipais porque não são consultadas. E a seguir estamos a menorizar não sei quem. E portanto, podemos sempre inventar quem estamos a menorizar. Não estamos a menorizar ninguém. Se a ANAF quiser indicar duas pessoas ou três pessoas para vir a uma audição, nada contra, muito bem. Quer dizer, não vamos esperar que estejam cá 50 ou 60 ou 70 representantes das Assembleias de Freguesia. Porque isso eu estou em desacordo. Portanto, a minha imaginação não vai tão longe. Portanto, se nós assentarmos que a ANAF indica duas, três pessoas, parece-me que é um número razoável, de pessoas que entenda lá de cima e que escolha por processo de seleção que entender mais adequado, mais representativo, que resolva o problema. Convocar duas, três pessoas que em nome da ANAF ou em nome das freguesias, pronto, possam vir a uma audição num dia único, também dizer de sua justiça, nada a opor. Agora, qual é essa fórmula? Portanto, se sentamos nessa fórmula, nós estamos de acordo. Portanto, e quanto à Associação de Vinhos e Espirituosos, também não vou fazer uma guerra por causa disso. E, portanto, se quiserem vir, tudo no mesmo dia e nós ouvimos as pessoas todas. Com certeza que sim, não será por isso. Agora, não se entenda que há má vontade, porque este processo já se arrasta há muito tempo e não é por falta, e falo pelo Bloco de Esquerda, de em tempo termos apresentado um projeto de lei sobre esta matéria. Toda a gente podia apresentar projetos de lei alternativa, toda a gente podia ter mais do que tempo. Eu recordo, se me permitam uma nota pessoal, eu fiz este projeto de lei nas minhas férias de 2017, portanto já lá vai um ano e meio, e portanto não me venham, por favor, agora falar em má vontade. Portanto, eu acho que isto tem que ser resolvido e tem que ser já marcada uma data para se ouvirem as entidades todas.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, depois...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, é muito rápido. De facto, primeiro que tudo, deixar bem claro que ninguém está aqui a dizer que o PSD não tem direito de indicar uma lista de entidades que entenda e que considere pertinente. Nós não queremos interferir nessa decisão que é autónoma e é só ao PSD diz respeito. No entanto, consideramos que é importante que se crie aqui um critério, que o PSD indique um critério. Como é que vai resolver uma situação de uma entidade? Ou seja, eu não posso deixar de apontar que foi o governo PSD-CDS que afastou as freguesias da Casa do Douro, extinguindo a Casa do Douro e cedendo todos os seus direitos à Federação de Renovação do Douro. Aquilo que é importante é que, para ouvir, o PSD defina aqui um critério de quantas pessoas ou de que forma é que vêm ouvir os representantes das freguesias, porque não são dois ou três, nem cinco, são muitos mais. Provavelmente chegará perto da meia centena. E, portanto, que defina aqui um critério, porque esse critério será fundamental. Também concordo que não será um representante das freguesias a nível nacional que nem compreende. Isto é bastante intrincado e bastante complexo, esta situação da Casa do Douro. Terá que ser naturalmente alguém ligado à situação e à causa da Casa do Douro. Naturalmente, solicitamos ao PSD que objetive, que concretize, que crie um critério, e é isto que eu tenho estado aqui a dizer. Naturalmente que peço-lhe que aceite a crítica, porque esta é factual e existiu.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Lima Costa, faz saber.
Permita-me discordar, não é factual, mas não, eu não queria antecipar a discussão, claro. Portanto, já esgrimi os seus argumentos relativamente à discussão, não vou entrar por aí. Queria só, em relação ao deputado Carlos Matias, dizer que é muito clara a nossa proposta e lamento que o Sr. Deputado não tenha lido o que nós aqui escrevemos. Nós escrevemos aqui
que nos propomos ouvir representantes das juntas de freguesia da região de Marcada do Douro indicados pela ANAFRE. É isso que nós propomos. Portanto, aquilo que o Sr. Deputado disse que devia ser feito é o que está aqui escrito por nós. Não, peço desculpa. Formalmente, o PSD propõe a audição de representantes das juntas de freguesia da região de Marcada do Douro indicados pela ANAFRE. Esta é a nossa proposta. Questionam, que isso, dizem, afirmam que isso é de difícil implementação. Pedem, ainda agora foi feito, pedem ao PSD que ponha aqui em cima da mesa um modelo qualquer para se escolherem os representantes. Nós falamos em indicados pelas assembleias, dizem que isso não faz sentido, vamos discutir outros, lanço já outro modelo, outra hipótese, se calhar mais fácil, e para ultrapassarmos este bloqueio que não antecipávamos e que para nós é estranho. Pode ser, por exemplo, identificarmos ou pensarmos num número contido, não pode ser muito alargado, senão depois não funciona, 3, 4, 5 presentes junta das 3, 4, 5 freguesias mais, com maior área de vinha, por exemplo. É um modelo como outro qualquer. Lembramos-nos agora de propor isso. Como? Portanto, é outro modelo que estão, pedem sugestões, nós estamos a dar sugestões.
Agora... O Sr. Deputado Ulisses Pereira pediu a palavra também, faz favor.
Eu peço desculpa porque acho que esta discussão resvalou para aquilo que nenhum dos grupos parlamentares aqui presentes queria. Quer dizer, eu penso que estão todos de acordo que é importante ouvir representantes das freguesias, e eu acho que a forma como está formalizado este requerimento, no fundo, entrou um bocado naquilo que o deputado Francisco Roja disse relativamente ao Conselho Diretivo da ANAFRE. Quem vai decidir quem são os representantes da Junta, e naturalmente que nós confiamos no bom ser, é o que está aqui escrito, representantes da Junta de Freguesia da Região de Marcada. Pronto, eu não falo mais.
Muito obrigado. O deputado António Lima Costa quer desejar usar a palavra de novo. Faz favor, então. Faz favor.
Portanto, foi-nos solicitado um modelo para definir os tais representantes que nós indicamos. Um possível é cada Assembleia Municipal indicar um Presidente de Junta. Outro possível é definirmos um número de Presidentes de Junta em função da área de vinha registada na Casa de Douro. Um outro modelo é aquele que o meu colega Ulisses Pereira aqui referiu, de o próprio Conselho Diretivo autonomamente pensar em quem, suponho que seja isso.
O PFE que diz indicados pela ANAFRE.
Claro, claro, mas agora vamos ver o modelo, não é? Portanto, não pelo Conselho Diretivo, mas é outro modelo possível. Estamos abertos a discuti-los no sentido de se arranjar uma solução expedita, que é o objetivo, e prática, que é o objetivo, penso eu, todos. Eu depois, ao Sr. Presidente, se me permitisse, numa fase posterior, penso que não é oportuno agora, era em relação ao, quer dizer, ao timing para a audição e se faz sentido ouvir as entidades em conjunto ou não. Acho que valia a pena também refletirmos um pouco sobre essa matéria.
O Sr. Deputado Francisco Rocha pediu a palavra, tem a palavra.
Sr. Presidente, é só para fazer um sublinhado muito rápido acerca da minha última intervenção, e que eu reitero, quem representa as freguesias é a Associação Nacional de Freguesias. Conforme está escrito, delega na ANAFRE essa sua representação, e como é óbvio, não vai ser o Sr. Presidente da ANAFRE, que por acaso é Presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, que vem cá falar sobre o modelo que está em cima da mesa. E, portanto, aquilo que eu proponho mais uma vez é que se retome exatamente este modelo, mas que se diga qual é o número máximo de freguesias que deve vir a esta audição. E já também antecipando aquilo que o Sr. Deputado estava a dizer, aquilo que está aprovado desde junho é uma audição única, e daí nós fazemos questão que seja assim.
Aprovada uma audição única, então tem que ser em conjunto, tem que ser todas as entidades em conjunto. Isto responde um pouco à... Está aprovado, diz o Sr. Deputado Francisco Arrocha, mas nós vamos ver o que está ali na data. Está isso. Isto foi aprovado. Uma audição conjunta e simultânea. Foi o que foi aprovado. Deixa eu ver. Não é para você. Uma audição conjunta e simultânea. Isto responde um pouco à dúvida ou à pergunta que o Sr. Deputado António Macoy colocou. Está esclarecido, Sr. Deputado? Posso passar a ver?
Estou, embora nos parece que não é muito útil. Eu penso que não interessa a ninguém que se faça aqui um simulacro de audição para cumprir calendário. Interessa que a audição seja útil para todos. Uma audição única com estas entidades não tem efeito prático ou objetivo nenhum, mas quem decide é a maioria. No nosso entendimento, isso não passa de um simulacro de audição.
Senhores deputados, foi aprovado este requerimento do Partido Socialista, que dizia que era uma audição única e em simultâneo, conjunta e em simultâneo. O Sr. Deputado Lima Costa fez um alerta no sentido que ponderássemos a situação. É assim que eu entendo as suas palavras. Estamos por, apesar de haver uma aprovação, faz este alerta. Eu ponho à vossa consideração se devemos ter em conta o alerta do Sr. Deputado António Lima Costa ou se mantemos o que já estava decidido. Ao deputado António Lima Costa, já não lhe pergunto, porque ele também já falou, o Sr. Deputado, já conhecemos a posição do PSD e a do PS. Falta conhecer a posição do... O Sr. Deputado João Dias também já expressou o seu ponto de vista, não? Mas, de qualquer forma, eu pergunto-lhe. Sr. Deputado Carlos Matias, em conjunto, em simultâneo ou separado?
É, em conjunto, simultâneo e tudo ao mesmo tempo, por favor.
Sr. Deputada Patrícia Fonseca...
Não tenho qualquer tipo de pronúncia a fazer relativamente a este ponto. Acho que este processo da Casa do Douro, o CDS manifestou a sua posição, o Governo, a geringonça desfez tudo aquilo que tinha sido feito e, portanto, agora entendam-se e, portanto, façam como entenderem melhor.
Sr. Deputado João Dias, faz favor. Não se quer pronunciar? O Sr. Deputado João Dias, o Sr. Deputado João
Presidente, eu penso que devemos resolver este impasse. Estamos aqui, numa situação em que está assumido que deve ser ouvido as freguesias. Foram apresentados 3 ou 4 modelos. Não estou a perceber porque é que não se
não,
põe a...
Não, já está ultrapassado. Já está, agora não. Estamos agora aqui.
Julgo que não esteja ultrapassado. Já escolheram o modelo?
Depois já foi...
Poderia ser posto em cima da mesa e votar...
Não, o que o Sr. Deputado António Lima Costa colocou foi a questão de audição em conjunto e simultâneo não ser prática, não ter resultados práticos, nem ser eficaz. Foi o Sr. Deputado. E o Sr. Deputado Francisco Rocha disse que no requerimento do Partido Socialista tinha sido aprovado o que lá está, e lá está em simultâneo e em conjunto.
Sr. Presidente, eu estava a fazer esse percurso que era o seguinte, não estando resolvido o modelo, dificilmente nós conseguiríamos também resolver aqui o formato. Ou seja, se não se resolver a situação em termos do número de entidades que vão ser ouvidas, podemos muito bem tentar começar a discutir aqui a situação se é em conjunto ou se não é em conjunto. Da parte do PCP, é uma audição em conjunto que resolverá a situação. Tendo em consideração que também entendemos que da parte das freguesias deverá ser um número mais reduzido e representativo das freguesias envolvidas neste projeto.
Ficou claro, o Sr. Deputado António Lima Costa e os Srs. Deputados dos restantes partidos, e eu referi-me expressamente ao Deputado António Lima Costa, que sugeriu e alertou para que a audição não fosse em conjunto. A maioria, a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, portanto, não tem abstenção, mas quer o Partido Socialista, quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda, acham que deve ser audição em conjunto. O Sr. Deputado João Dias acrescenta mais o seguinte, é que se define um número de juntas de freguesia. E já agora António Lima Costa faz saber.
Retomando aquilo, não refletimos muito sobre isso, mas parecia-nos razoável que as 3 maiores freguesias, ou as 4 da região de Mercado do Douro, pudessem marcar presença, ou as 5, quer dizer, 3 ou 5, também a diferença não será muito.
O Sr. Deputado António Lima Costa propõe em 3 a 5 juntas de freguesia. É assim que... As maiores... Isto vai como recomendação para a ANAF. Vai como recomendação para a ANAF. Pergunto ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado Francisco Rocha, como recomendação.
Os órgãos diretivos na ANAF para fazer essa avaliação e essa indicação.
Muito obrigado. Sr. Deputado Lima Costa pediu a palavra, faz favor.
Quer dizer, se assentarmos que o modelo são as 3, 4 ou 5 mais representativas, a ANAF limita-se a dar conhecimento a essas 3, 4 ou 5 mais representativas em termos de área. Não tem que... deixa de ser... É uma coisa automática. É que nem sequer perde tempo a refletir sobre isso.
É só para dizer, acho que o PSD fez aqui um esforço de tentar encontrar um critério e um modelo. E nós temos que também ter aqui alguma capacidade de tolerância para resolver esta situação. Portanto, eu acho que devemos aceitar esta posição. A posição do PCP é esta. É uma proposta plausível, razoável e que faz todo sentido, no nosso entender, que seja este o critério. As três freguesias, está-se a falar da área de Vinha, mas poderia falar-se do benefício, enfim. Mas pronto, estamos a falar de um critério, será proporcional, mas pronto, é um critério que nós aceitamos e nos parece plausível. E depois podemos avançar para a questão do formato.
Sim, mas eu ia perguntar ao Bloco de Esquerda, não se quer pronunciar? Sim, mas faz favor ao Sr. Deputado Francisco Rocha.
Eu peço imensa desculpa, este ponto já vai para além daquilo que é razoável. Esse critério pode ser indicado só como mera sugestão, até porque há uma questão. A inscrição na Associação Nacional de Freguesias não é obrigatória e essas supostas freguesias que eventualmente tenham a maior área de vinha podem não estar inscritas na ANAFRE. E, portanto, esse modelo cai por terra. Por isso é que eu disse e torno a dizer, deve ser dado um voto de confiança aos órgãos diretivos da ANAFRE que têm uma representação equitativa do PS, do PSD e do PCP nos seus órgãos para que realmente sejam encontradas a melhor solução possível. Agora, não vale a pena estarmos aqui sempre a fazer rondas sucessivas à mesa. Eu acho que os órgãos diretivos da ANAF têm representados nos seus órgãos os três partidos que têm freguesias, também lá está o CDS, porventura, e portanto eles saberão dizer quais são, porque realmente esse critério fechado das freguesias que têm maior área de vinha podem não ser associadas da ANAF, portanto não têm voz nesse órgão.
Muito obrigado. O Sr. Deputado António Lima Costa pediu de novo a palavra, faz favor. Eu já agora gostaria de dizer que eu não tenho nenhum interesse em andar aqui neste ping-pong. Vocês é que sim.
Quer dizer, o PSD está, no fundo, a dar concretização prática a um desafio que nos foi lançado aqui agora, sem refletir muito nele. E, portanto, pode o Sr. Deputado Francisco Rocha insistir no seu modelo, mas não é. Isso já passamos à história, esse modelo já está passado à história, porque o Partido Comunista, com a ausência nesta questão do Bloco de Esquerda e com a ausência nesta questão do CDS-PP, já foi decidido praticamente, penso que não é preciso votar, que o modelo será as três maiores freguesias da região do Mercado de Douro, independentemente de estarem inscritas ou não na ANAFRE. A ANAFRE não se importará certamente se uma delas, eu não faço ideia de quem são, atenção, não faço ideia de quais são as freguesias. Se uma delas não estiver inscrita na ANAF, não sei qual é o problema que nós queremos. Nós não queremos ouvir a ANAF, nós queremos ouvir as juntas de freguesia da região do Mercado de Douro. Não tem, porque o requerimento está feito no sentido de solicitar à ANAF que seja o interlocutor junto das freguesias da região do Mercado do Douro. Penso que não se importarão de fazer esse papel. Não diz ali no requerimento, Sr. Presidente, sejamos precisos, não diz ali no requerimento, se me permite, diz aqui, representantes das juntas de freguesia da região do Mercado do Douro, indicados pela ANAF. Não diz aqui, representantes das juntas de freguesia da região do Mercado do Douro, inscritas, associadas à ANAF. Diz, indicadas pela ANAF. E, portanto, e representantes das juntas de freguesia. Agora, está, o Sr. Presidente, o Sr. Deputado Francisco Rocha, está a querer levantar aqui a questão de é inscrita ou não é inscrita. Nós já estávamos noutra fase. Quer dizer, vamos ouvir ou não os representantes das juntas de freguesia da região do Mercado de Douro. Como é que se contactam essas juntas de freguesia? Lembrámos que o mais fácil seria perguntar à ANAFRE. É isso só. Não é associadas à ANAFRE. E, portanto, se houver boa vontade do Partido Socialista, dada com a anuência do Sr. Deputado João Dias do PCP, penso que está ultrapassada a questão.
O Sr. Deputado João Castro do Partido Socialista pediu a palavra. Faz favor, Sr. Deputado João Castro. Oh, Sr. Deputado, não se importa que use a palavra o Sr.
Eu proponho que se vote.
Que se vote?
No requerimento. No formato em que está. Sim.
Lima Costa, fechando.
Quer dizer, ou há vontade para se resolver isto, quer dizer, o requerimento Já foi votado e penso que é unânime, nem sequer é preciso ir à votação, é unânime ouvir as cinco propostas pelo PSD, tal como é unânime ouvir as cinco propostas do PS. Já estamos noutra fase. Aqui a questão é estar em cima da mesa. Pois, peço desculpa.
Deixem acabar o seu estado.
Está em cima da mesa é encontrarmos um modelo de representação das juntas de freguesia. É isso que está em causa.
Senhores deputados, vamos clarificar e vou fazer um esforço no sentido de procurar ser claro. O PSD quer que seja representante das juntas de freguesia da região de Marcada, do Douro, indicadas pela ANAF. Isto é genericamente. O senhor deputado Lima Costa acrescentou como modelo que se deviam indicar, deviam ser três. Nós podemos votar o requerimento do PSD, que ainda não foi votado, e naturalmente se quiserem votar em um aditamento ao requerimento, clarificador de que devem ser três, ficam três. Se quiserem votamos só o requerimento, vocês é que sabem como querem. Agora, eu propunha que votássemos o requerimento e depois votamos o aditamento, está bem? Que assim é mais fácil. Pergunto, está de acordo? Oh, senhor, não. Senhor deputado, os senhores deputados, eu já reparei que é. Os senhores deputados.
Até pode votar os quatro primeiros e depois deixa o quinto.
Ah, mas votas tudo. Senhores deputados, o requerimento do PSC, ao senhor deputado Luís Pimentel, agradecia com a atenção. Pedi-lhe a sua atenção. Tem razão. Vamos. O requerimento do PSC, no ponto quinto, ao senhor deputado. O requerimento do PS no ponto 5 diz representantes das juntas de freguesia da região de Marcado do Douro indicados pela ANAFRE. É isso que vamos votar. Depois há um aditamento para clarificador a este ponto que o senhor deputado António Lima Costa propôs. Votamos o primeiro. Quem vota a favor do requerimento do PS conforme ele está? Naturalmente o PS vota a favor por unanimidade. Por unanimidade. Aí abstém-se. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tinha visto. Peço desculpa. É que o PS levantou tantos braços no ar que engoliu o CDS. Os
candidatos indicados para a ANAFRE, que a gente não vai ver a ANAFRE, acham que o indicado. Eu peço desculpa, desculpem lá.
Aqui o meu colega de mesa e. Diga? Ah, também agora vota a favor.
Não peço desculpa, que vou falar.
Sim, mas, Sra. Deputada, vota a favor, portanto, mas aqui o Sr. Deputado Ulisses Pereira tem uma questão para levantar, ou uma pergunta, ou uma clarificação.
Pronto, é só uma clarificação no ponto 5. Pronto, cá estão mais ou menos todos de acordo que sejam as três maiores freguesias em termos de área. E, portanto, eu julgo que por uma questão de boa relação com a ANAFRE, devemos tirar indicados pela ANAFRE, porque nós não vamos vir à ANAFRE para indicar as freguesias que nós próprios estamos a indicar. É uma questão de bom senso, é uma questão de cortesia, é uma questão de diplomacia e, portanto, eu sugiro que o Grupo Parlamentar do PC retifique o ponto 5 e diga as três maiores freguesias em área e, portanto, está o assunto todo resolvido. Porque nós não vamos dizer à ANAFRE para indicar quem nós queremos que eles indiquem. Eu acho que isso é um princípio básico da boa relação entre nós.
Voltamos atrás, concorda? Sr. Deputado Francisco Rocha, está de acordo também? Tira-se aqui, então, indicados pela ANAF? Então, não importa assim. O Sr. Deputado António Lima Costa vai alterar ali o requerimento, esta parte, de acordo com a sugestão do Sr. Deputado Ulisses Pereira. Já foi votado, mas.
Fica por unanimidade.
Ah, bem, agora. Sr. Deputado Pedro Carmo, só um bocadinho. Então, olha. Senhores deputados, como o PSD é o autor da proposta, eu propunha que ouvíssemos o senhor deputado António Lima Costa, faz favor.
Então, a retificação que propunhamos, sem grande reflexão, mas pronto, para dar, digamos, para concluirmos aqui esta fase, seria representantes das juntas de freguesia das três freguesias com maior área de vinha da região de Marcada do Douro.
De acordo, está clarificado, fica assim votado por unanimidade. A senhora deputada Patrícia Fonseca também vota assim. Muito obrigado. Vamos ao ponto seguinte. Ó colega, senhora deputada, são... Senhor deputado Pedro Carmo, não se importa que continuemos. Então vamos continuar. Programa da visita de trabalho à Madeira. Eu pedi à nossa colega Luína Berardo que fizesse favor de falar sobre este assunto, dado que disponibilizou-se para nos ajudar a fazer o programa. Faz favor.
Presidente, eu gostaria de solicitar para que na próxima reunião eu tenha já disponível uma proposta de programa para a próxima reunião, na próxima semana, se fosse possível.
Da minha parte, não vejo inconveniente nenhum. Agora, a única questão que se pode colocar, a senhora deputada prefere que se adie para a próxima semana. Penso que se não temos proposta, temos que... Mas nós... Desse lado ninguém levantou a mão para pedir a palavra, não? Aí, então pediu o Partido Comunista. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não, é só para esclarecer relativamente à data, porque agora fiquei aqui com uma dúvida. Houve alteração da sugestão da data. A data que eu tenho aqui é 13 a 16 de janeiro. Já passou.
Não, é fevereiro.
E como passou para fevereiro?
Mas a data em concreto?
Mas, Sr. Deputado, a data em concreto, temos uma data em concreto já?
Se calhar para nós é que nos convinha, porque nós temos também, tal qual como vós, jornadas parlamentares e tudo mais.
Senhor deputado. Mas quando disser que ajude nós. Aqui há a agenda que empresto. Se quiser, faz favor.
No segundo fim de semana de fevereiro, portanto, sexta-feira, dia 8. 8, 9, 10, 11.
Nós tínhamos visto dia 8. Ao senhor.
É no sentido. Sim.
Era dia 8.
Até porque havia a questão do
O senhor deputado Rubina, posso.
Inconveniente para o PS no fim de semana.
Senhor deputado Rubina, era 8, sexta-feira, 9, 10 e 11. Era assim,
certo,
não é?
Exatamente.
Regressámos no dia 11, ao fim do dia, não é?
12. No dia 12, é terça-feira.
Amanhã?
Sim.
Senhores deputados, a sugestão da senhora deputada Rubina Berardo era que nós fôssemos no dia 8, ao fim da tarde, no final dos trabalhos, não é? No final dos trabalhos, estivéssemos dia 9, dia 10, dia 11, regressássemos dia 12 de manhã.
Importante para as pessoas ficarem com esta data.
Bem, senhor. Podemos continuar. Deixa o Dr. Alberto João Jardim em paz. O serviço estão aqui. Os serviços estão a fazer perguntas e nós temos que responder aos serviços. Não estou a falar para a senhora deputada, estou a falar para os senhores deputados que já estão a querer dar indicações para o programa, nomeadamente uma visita ao Dr. Alberto Show. Eu estou a falar para eles, não estou a falar para a senhora. É para eles que estou a falar. Não, olhei para si porque é consigo que eu tenho que falar. sério. Porque nós estamos a tratar de coisas sérias, não é? Ó, senhora deputada, se a senhora está a colaborar com a comissão, eu acho que aquela proposta que veio dali não tem muito sentido. Agora, eu tenho todo o gosto em falar com a pessoa em causa. Com quem? Tenho. Bem, vamos então. Olha, queria dizer ao senhor deputado.
O Sr. Presidente, dá-me licença que faça uma pergunta. Muito obrigado, Sr. Presidente. É para perguntar se falta muito para passarmos ao ponto seguinte. Muito obrigado.
Responder. Ó, Sr. Deputado, alguém interrompeu. Eu só queria então dizer que os serviços vão tratar das viagens, apontando para irmos no dia 8 à tarde e regressarmos no dia 12 de manhã. Podemos tratar disso?
12 de manhã, 12 durante o dia, que é terça-feira.
Sim.
É terça-feira.
Certamente, porque nós vamos agora, eu também queria definir convosco o modelo, se concordam com o modelo. O modelo seria de que eram convidados os deputados efetivos e, quando os efetivos não puderem ir, serão substituídos por respectivos deputados do mesmo grupo suplentes. Concordam com esta metodologia? Porque senão vamos, aqui o serviço não tem condições de ter. Há 9 deputados do PSD, há 9 do Partido Socialista, há 2 do Bloco, há 2 do CDS, 1 do PS, 1 de cada... E a partir daí há suplentes que avançam quando os efetivos desistirem ou não puderem ir. Concorda com a metodologia? Certo? Muito bem. Está? Se eu estou precisando mais alguma coisa? Podemos avançar assim. Então, e com a condição... Ó, Sr. Deputado Santinho Pacheco, não se importa, por favor, deixe agora o calendário. Achei que está à frente. Amanhã para a frente, tenho a falar. Senhores deputados, Sr. Deputado, então na próxima reunião, por favor.
Deputada Providência Suplente.
Está bem? Eu já sei. Mas, bom, sim, sim. Senhores deputados, este assunto está resolvido, não está? Agora, os serviços vão contactar quem é que vai. Aos efetivos. E depois os efetivos respondem em função de resposta negativa, pede-se um suplente. A senhora deputada vai apresentar o programa. Está aqui o senhor doutor Rua está a perguntar se vamos a Porto Santo.
Mas é a intenção?
Não, é só por causa da questão de logística.
É só para a questão de logística.
Não, acho que não é
por causa da logística.
Não, mas acho que não está. Mas isto é só por causa da logística, começar a marcar voos e tal. Acho que não está na previsão, até porque não há nenhuma sugestão.
Está nessa previsão.
Não há nenhuma sugestão de nenhum grupo parlamentar nesse sentido.
Pronto, vamos passar à frente.
O Porto Santo faz parte da Madeira.
Mas não há nenhuma sugestão de nenhum grupo parlamentar nesse
Pronto.
Sentido.
Vamos continuar. Vamos continuar. Já agora permitam-me que. Já agora, como a senhora deputada Romina Beirardo sugeriu que na próxima semana apresentava o programa, eu iria propor o seguinte, que nós no dia 19 fizéssemos a reunião da parte da manhã.
19 ou 18?
19? Sim, na quarta.
18 é a minha comissão.
Mas 18 já temos.
O quê?
Diga-lhe,
já temos audições.
Mas não está ainda. As pessoas ainda não sabem da convocatória.
Mas diga.
Não, mas já estava programada aqui.
Foi aqui programada aqui numa reunião. Ora, faz favor de ouvir.
Temos o Estado de Estado da Defesa do Consumidor, a DGAI, a DGC e a ASAI.
Já estava marcado.
O PCP é a segunda parte da PARC. E em princípio está em aberto o Sr. Ministro da Administração Interna.
Foi aqui numa reunião que houve aqui, que estava com coordenadores também. Não, estavam deputados também.
É a segunda parte das audições da PARCA.
Já às 3:30. 3:30.
Sim, às 15 e 15.
15, 15 e 15.
15
e 15.
Sim.
Dia 18.
E depois às 17 horas estaria, ainda não disse nada em contrário, o Sr. Ministro da Administração Interna.
Estamos a aguardar.
Por causa dos incêndios, requerimento do PCP. Trimestral.
Eu proponho então nesta reunião, no final, que a Sra. Deputada trouxesse, se fosse possível. Sim. Pronto, e agora, Srs. Deputados, já que estamos em fase de marcações de reuniões, nós temos aqui um pedido de marcação. Que era. É isto?
Não é isto? Isto é o do Observatório, este é o da APCOR.
Nós temos aqui um pedido, e eu gostava de ter a vossa atenção, se por favor, já que estamos a marcar reuniões ou a definir agendas, no seguimento do nosso telefonema, isto vem da APCOR, da Associação Portuguesa de Cortiça. No seguimento do nosso telefonema, vimos por este meio desafiar a Comissão de Agricultura para a celebração do 7º aniversário da elevação do Sobreiro à Árvore Nacional de Portugal. No dia 22 de dezembro de 2011, a Assembleia da República votou por unanimidade o projeto de resolução que considerou o Sobreiro símbolo nacional, iniciativa que resultou de uma petição pública que reuniu mais de 2 mil assinaturas. No primeiro aniversário, tivemos a oportunidade de celebrar na Assembleia da República, envolvendo os agentes do setor e os deputados que integravam a Comissão de Agricultura. Desde então, temos celebrado o aniversário em diversos locais, sendo que gostaríamos de regressar à Assembleia da República para assinar esta data. Propomos nos dias anteriores, por exemplo, 19, 20 ou 21, em horário da vossa conveniência, celebrar este 7º aniversário com uma iniciativa conjunta e que poderia passar, se assim o entenderem, pela plantação de um novo sobreiro, poderíamos, à imagem do primeiro aniversário, envolver um padrinho que poderia ser uma figura pública, na expectativa das suas notícias, para ter os melhores cumprimentos. A sugestão que eu deixo aqui à consideração da Comissão é que isto poderia acontecer no dia 20 de manhã, da parte de manhã, se não visse inconveniente. Se concordassem primeiro, dia 20 de manhã, se concordassem. Dia 20. 20. E podia ser, por exemplo, às 11 horas, porque às 10 horas, nós temos aqui um pedido e... Diga? É dentro da Assembleia, Sr. Deputado. Mas o que estava, eu tinha uma proposta que era, nós temos aqui outro pedido, e que penso que vamos votar a seguir, tem a ver com isto também. O Sr. Presidente do Observatório, o Dr. Francisco Rego, solicita o agendamento de uma reunião com o Grupo de Trabalho, acompanhamento da temática da floresta portuguesa, dos incêndios, o mais breve possível. A minha sugestão era no sentido de que às 10 horas tínhamos uma reunião com o Observatório e às 11 horas do dia 20 fazíamos a plantação. Diga? Eu estou a falar dia 20. Dia 20 é quarta, Sr. Deputado. Dia 20 é quarta.
Quinta.
É quinta, tem razão. Tem razão. Diga, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nesse dia, essas horas, é a reunião programada do Grupo Parlamentar do PCP e terei algumas dificuldades em conseguir estar presente, de qualquer das formas.
Então, se não houver outra data possível. Então, no dia 19, da parte da manhã. 19.
Sim?
19 é inconveniente ser 19? Pode ser 19? Então, deputada Patrícia Fonseca, 19, 10 horas, o Grupo de Trabalho da temática da Floresta Portuguesa dos Incêndios e às 11 horas a plantação da árvore. Diga, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é só para confirmar que eu tenho aqui marcado na minha agenda, se calhar foi a confusão minha, que temos às 10 horas uma audição da Sra. Ministra do Mar sobre o polvo, já foi desmarcado.
Eu tenho aqui...
A Ministra do Mar é o Estado de Estado.
Mas o Estado de Estado está-me a ligar. Ele está-me a ligar. O Estado de Estado está-me a ligar, então deve ser por isso.
O Estado de Estado pediu... O Estado de Estado pediu o adiamento...
Permitem que o...
E desta? Do polvo?
Não, está, se é por isso, ele está-me a ligar.
Então esta audição não está marcada. É só porque eu marquei na agenda e não desmarquei.
Senhores deputados, isto é de que Estados Assuntos Parlamentares. Sim. Nós temos aqui uma comunicação a dizer que o senhor Secretário de Estado não tem disponibilidade para que a audição ocorra durante o mês de dezembro, que solicitamos originalmente para o mês de janeiro. Eu limitei-me a dizer que estava aqui uma chamada do senhor Secretário de Estado, quando estava a falar, não atendi. Podia ser que tivesse alterado a data, não é? Pronto, então, dia 19 fica às 10 horas o grupo temático da Floresta Portuguesa dos Incêndios e às 11 horas a plantação da árvore. E eu já agora propunha também que nós, se estivessem de acordo, fizéssemos o nosso almoço de Natal, o habitual, no dia 19. Vem algum inconveniente? Almoço. Eu estou a falar do almoço de Natal da Comissão. Costumamos fazer um almoço? Tudo bem. Então preferem dia 20? O almoço de Natal da Comissão dia 20? Então agradecer que se inscrevessem aqui junto do senhor dos serviços para nós fazermos a marcação. Está bem? Muito obrigado. Não me esqueço, não. Eu aproveitei para fazer isto. E a audiência, então, com o Grupo de Trabalho da Temática da Floresta é às 10 horas e a plantação. Tem alguma sugestão para... Às 19, ou 10, 11 horas, senhor deputado. Nós confusão já temos. Agora ajude-me, por favor. Pronto, senhor deputado, pode ser às 11h30, para mim tenho, pode ser às 11h30, 10 horas, 11h30. Agora, desculpem, senhores deputados, nós temos, o padrinho podia ser uma figura pública, tem alguma sugestão para dar? Querem?
Eles têm. Não, a vez anterior foi o Zé Luís Peixoto.
Mas, desculpa.
Foi na anterior.
Deixamos já.
Dá-me licença, Sr. Presidente. Posso, Sr. Presidente? Posso, Sr. Presidente?
Fecha-me a chertar.
Eu sugeria que fosse dado um prazo. Hoje é terça-feira, quarta-feira, que fosse até ao final da semana cada grupo parlamentar indicasse o nome de uma pessoa. A minha questão só é estarmos aqui a discutir isso. Vamos sair daqui às 9 da noite, é só isso.
Deputado, a APCOR tem uma sugestão a fazer. Está bem? Tem. Olha, está agora o senhor está a estar das pescas. Agora tem.